A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher promove na tarde de hoje uma sessão especial em homenagem ao Outubro Rosa. O debate, o direito à prevenção do câncer, cura e reconstrução mamária. A Comissão de Assuntos Sociais recebe amanhã o ministro da Saúde para debater também a questão da prevenção ao câncer de mama e câncer de colo do útero. Tudo isso faz parte aí do apoio à campanha Outubro Rosa. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ela que pediu audiência pública marcada para amanhã com o ministro da Saúde. Senadora Ana Amélia, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes do Conexão Senado. É uma alegria voltar ao programa.
Senadora, uma questão que a senhora, inclusive, tem defendido da tribuna do Senado por meio de projetos é que o tratamento ao câncer de mama envolve, claro, muitas vezes, infelizmente, a mastectomia, a retirada da mama, mas também envolve a reconstrução mamária. Queria que a senhora falasse sobre a importância desses assuntos em discussão hoje e amanhã aqui no Senado.
Felizmente, houve uma iniciativa muito importante da ex-deputada Rebeca Garcia, que é do estado do Amazonas, em relação a que o SUS, no mesmo ato cirúrgico da mastectomia, que é a retirada da mama que está com o câncer, seja feita a reconstituição mamária. Então, nem sempre é possível fazer a reconstituição no mesmo ato cirúrgico, em função das condições físicas da mulher. Mas, às vezes, a gente encontra também, e aí é numa outra lei também de iniciativa do Congresso Nacional, essa do ex-senador Osmar Dias, que determina que o SUS inicie em até 60 dias o tratamento do câncer quando ele é diagnosticado. E aí vale para qualquer tipo de câncer, não apenas para o câncer de mama. Porque você sabe, não é, Adriano, quanto mais cedo você iniciar o tratamento, maiores e melhores serão as chances de cura. Nós temos encontrado dificuldades, o SUS tem, o Ministério da Saúde tem criado algumas barreiras no sentido de exigir um cadastro nacional, de uma série de coisas, porque como essa demanda tem aumentado muito, a incidência de câncer é uma incidência muito preocupante, as condições financeiras de suportar esses programas e essas inovações para beneficiar os pacientes têm esbarrado exatamente na questão da escassez de recursos. Então, nós estamos diante desse problema que também atinge duramente e dramaticamente a saúde, que é a falta de recursos.
E tem também, senadora Ana Meira, a questão aí da prevenção ao câncer de mama em relação ao acesso à mamografia. É um assunto também
bem lembrado, que deve... É bem lembrado. Você lembra daquela portaria do Ministério da Saúde que alterava a idade de início de fazer mamografia de 40 para 50 anos. Hoje você está vendo mulheres com menos de 40 anos já registrando casos de câncer, já fazendo mastectomia e fazendo quimioterapia. Ora, aumentar a idade para iniciar os exames preventivos da mamografia, que ainda hoje são considerados pelos mastologistas o melhor tipo de prevenção existente à disposição no país. Então, não é justo. As mulheres fizeram, as parlamentares, deputadas e senadores, fomos ao ministro Arthur Chiori, foi na gestão dele que isso foi feito, e pedimos para fazer uma retirada dessa portaria. A deputada Carmen Zanotto, de Santa Catarina, fez um projeto de resolução que agora está no Senado, e eu também fiz um no Senado para sustar essa portaria e para determinar que continuar sendo feita a mamografia a partir dos 40 anos de idade nas mulheres brasileiras. Então, é mais uma iniciativa que a gente tributa aí ao papel que tem o Senado Federal e também a Câmara nas questões relacionadas ao interesse social, especialmente num tema tão relevante que é a questão da saúde.
Nós estamos conversando com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Ela falou sobre medidas aqui em discussão no Senado em relação aí à prevenção ao câncer de mama e ao combate ao câncer de mama. Senadora Ana Amélia, hoje tem um debate aqui no Senado, já mudando aqui o nosso assunto, falando agora de educação.
Mas só para terminar essa questão, pois não, de saúde, senadora. Amanhã o ministro da Saúde irá ao Senado na Comissão de Assuntos Sociais. E vamos abordar, porque estaremos encerrando o Outubro Rosa, sim, vamos abordar também com o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, todas essas questões, Adriano, não tenha dúvida, porque isso é agenda permanente, até por pelo fato de estarmos encerrando o Outubro Rosa.
Exato, inclusive porque aí exatamente para fechar aí esse assunto com a presença do ministro da Saúde. E hoje, senadora, tem o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que vem à Comissão de Educação, Cultura e Esporte numa outra audiência pública proposta pela senhora para discutir a questão do FIES, do PROUNI, do Pronatec diante do ajuste fiscal do governo. Queria que a senhora explicasse o motivo aí que levou a senhora a propor essa audiência pública com o ministro Mercadante.
O ministro volta ao ministério, ele já como ministro, antes de ter ido para o gabinete civil, ele esteve na nossa comissão e agora ele retornando depois da passagem do professor Janine Ribeiro, que também esteve na nossa comissão, eu achei oportuno que convidasse o ministro Aloysio Mercadante para falar. Nós saímos aí de um Enem que aparentemente foi muito bem sucedido, com os problemas recorrentes, né, do atraso de alunos, mas isso não é da deficiência do sistema, é o descuido de não se preparar bem para chegar na hora certa e tal, essas coisas todas. De qualquer modo, eu acho que é importante, como você lembrou, temos vários temas a falar com o ministro, como os relacionados à redução da oferta de vagas no ProUni, no FIES e especialmente no Pronatec. Então, são programas que fazem parte daquilo que o governo lançou como a pátria educadora, em relação à oferta desses serviços para essa juventude. Há um outro problema, Adriano, que eu acho que é preciso ser abordado com o ministro. Nós vemos aí nos institutos federais, que são subordinados ao MEC, institutos federais de educação, que estão há 4 meses em greve. E universidades em São Paulo, por exemplo, federais, também estão paralisadas há cerca de 3, 4 meses. Que qualidade de ensino terá na área do ensino superior todos esses alunos? Como vai ser feita a reposição? Já está comprometida a perda do ano letivo corrente de 2015 e como nós vamos imaginar a recuperação e a qualidade da formação desses estudantes universitários? Essa é uma preocupação, aliás, eu estive na posse do Mercadante lá no Ministério da Educação e eu vi ele falar sobre essa questão. Então, é um dos temas que eu pretendo abordar com o ministro, é como o MEC pretende abordar a questão das frequentes greves que têm comprometido a qualidade e têm prejudicado milhares e milhares de alunos. Com todo respeito, é o direito que tem a greve, mas ela deve ter limites, né, Adriano? Porque você prejudicar, como foi a história do INSS, a paralisação que houve prejudicou milhares de aposentados. Nós temos que ver o custo social de uma greve. Será que uma categoria pode ter o direito de prejudicar milhares de brasileiros, especialmente pessoas mais pobres, que vão em busca do seguro-desemprego ou vão em busca da sua aposentadoria? Então, eu acho que tem que ser colocado essa questão para que a gente trate com toda, digamos, a lisura. Eu entendo o direito do grevista, eu entendo o direito dos sindicatos, das categorias, mas eu acho que precisa um limite e uma compreensão em relação a esse tema.
Senadora Ana Amélia, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista. Muito bom dia para a senhora.
Eu é que agradeço a oportunidade, meu caro Adriano, uma grata a toda a equipe da Rádio Senado e ao Conexão Senado, que é um programa muito, muito, muito ouvido. Muito obrigado. Bom trabalho.
Para a senhora também, senadora, agradecemos então a senadora Ana Amélia, que falou conosco sobre dois assuntos. Por último, essa audiência pública hoje às 10 horas da manhã com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado para debater a questão de programas desenvolvidos pelo Ministério da Educação, como o FIES, que é o financiamento do ensino superior, o Pronatec, do ensino técnico, o ProUni, para que viabilizar a questão de bolsas nas universidades, a situação desses programas diante aí do chamado ajuste fiscal das contas públicas. E a senadora também falou conosco sobre a campanha Outubro Rosa, debates importantes em andamento aqui no Senado hoje e amanhã, sobre reconstrução mamária, sobre prevenção do câncer de mama, então assuntos que estão aí na pauta no Outubro Rosa, que é a campanha de combate ao câncer de mama. 8 horas 51 minutos, esta é a Hora de Brasília. Gesiel Carvalho, vamos agora a mais um giro de notícias pela internet.
Da Agência Brasil, o ministro do Turismo, Henrique Alves, defendeu ontem a legalização dos jogos de azar no país. Ele disse que pesquisou a legislação de diversos países, como Inglaterra, Espanha, Portugal, Argentina e também Uruguai, e que, com base nessas normas, elaborou uma proposta de lei para o Brasil. De acordo com o ministro, as atividades como cassinos e bingos são legalizadas na maior parte dos países que compõem a ONU, Organização das Nações Unidas. Do portal Estadão, depois de registrar recorde de mortes por dengue no ano, o país acaba de alcançar em 2015 também o maior número de casos notificados da doença desde 1990. Segundo o Ministério da Saúde, a dengue bateu o recorde com 1 milhão 460 mil infectados no acumulado do ano. O número é quase o triplo do registrado no mesmo período de 2014. De acordo com o boletim, a alta de registros foi puxada pelo Sudeste, que concentra 64% dos casos. Entre as capitais com as maiores taxas da doença estão Fortaleza, Maceió, Salvador, Rio e Belo Horizonte. E por último, do portal Época, operadoras de celular preparam uma campanha para alertar os consumidores a diminuir o uso de aplicativos que inundam seus aparelhos com propagandas gratuitas. É que esse tipo de publicidade é responsável por consumir até 50% do pacote de dados contratado pelo cliente. Essas foram as notícias dos portais da internet, 8h52 pela hora de Brasília.
Muito obrigado, Gisiel Carvalho. E agora vamos a outras notícias aqui do Senado. A demora nos processos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi tema de audiência pública aqui no Senado. O tribunal é responsável por julgar processos sobre aposentadoria, fundo de garantia e remuneração de servidores públicos de 13 estados e aqui do Distrito Federal. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
A demora nos processos julgados pelo Primeiro Tribunal Federal preocupa os senadores da Comissão de Direitos Humanos e representantes do Poder Judiciário. Como explicou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do pedido da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, o órgão é responsável pela jurisdição de 76 milhões de habitantes, ou um terço da população brasileira.
São temas que para pessoas simples são da maior importância, tais como matéria previdenciária, de questões e impasse administrativo de máquina administrativa federal, de matéria penal de sua competência, o que significa um enorme trabalho e árdua dedicação dos dedicados servidores da Justiça Federal e dos demais atores envolvidos na prestação jurisdicional.
O presidente da Associação dos Juízes Federais, Antônio César Bochenak, pediu o apoio da CDH para que o Supremo Tribunal Federal agilize o julgamento de uma ação que suspendeu a criação de 4 novos tribunais federais.
A decisão dada em plantão pelo ministro Joaquim Barbosa, num processo que nem era da sua competência, uma decisão precária, decisão de um ministro que suspendeu os efeitos de uma emenda constitucional votada por duas vezes, nas duas casas, por mais de 3/5 dos membros, em que criou os 4 novos tribunais.
O pedido foi acatado pela CDH, que encaminhou ofício ao Supremo, pedindo agilidade no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que impede a criação dos tribunais regionais federais com sedes em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. Para a subprocuradora-geral da República, Luísa Cristina Frischensais, enquanto os novos tribunais não são criados, é preciso buscar soluções inovadoras para agilizar os processos, como o uso de videoconferências.